Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Eu, que nunca quis ser melhor que ninguém. Tocar bem já me estava bom. Na verdade, saber tocar já me estava ótimo. Como também nunca quis ser uma artista famosa, uma celebridade, coisa que Polakowski sempre quis, e muito. E que é o que querem todos os artistas, os pseudo-artistas principalmente, e muito. Eu só resolvi estudar música, tocar piano, enveredar pelo mundo das artes, como dizem, para irritar os meus pais, para deixá-los descontentes, na verdade, furiosos. E nisso eu sempre fui a melhor, em deixar os pais furiosos. Irritei os meus até a morte. Eles, que nunca se interessaram por arte, demonizavam os artistas, sem nem saber nem desconfiar o que é que seja arte e o que é que faz os artistas. Como todo mundo, aliás, não sabe nem desconfia o que é que seja arte e o que é que faz os artistas. Bom, nem alguns artistas, alguns, muitos, sabem o que é que seja arte e o que é que faz os artistas. Eles, os meus pais e toda a minha família, a parentalha inteira, não se interessavam por nada que não fosse dinheiro, que não tivesse a ver com dinheiro, com lucro. Como todo mundo, aliás, não se interessa por nada que não seja dinheiro, não tem a ver com dinheiro, com lucro. Para eles, todos a minha família, ganhar dinheiro era a finalidade da vida. Tipo de pensamento, modo de vida que sempre achei nojento. Gente que dá muito valor ao que tem pouco valor é gente sem valor, penso.
Eu recebo hoje essa persona, essa voz que não cabe na galeria, não cabe na nossa Ilha do Fogo, não cabe na cidade. Hoje eu não tenho nem roupa pra, e nem voz para tanta presença. E você iniciou com um texto chamado...
Esse texto é um novo texto da Companhia Estáveis Amaceno, chama A Aforista.
Estou me referindo a Rosana Estáveis, que, entre outros adjetivos unânimes, é tida como entidade, coisa rara, maravilha curitibana, a maior atriz de sua geração, uma potência, entre outras qualidades. Você vai ser nome de rua ou de parque?
Tomara que eu não seja um busto, né? Um busto de bronze na frente do Teatro Guaíra, do lado da Lala Schneider, é o que eu desejo.
Mas eu acho que pelo menos uma rua, um parque, alguma coisa vai ser, né?
Ah, se for um parque, eu quero um parque de cachorros.
Olha, já fica a dica no espólio, então.
É.
E por que você namora em Curitiba?
Bem, eu saí uma época, depois que eu saí... Quando eu terminei a faculdade, em 89, de teatro, eu acabei... fazendo um espetáculo onde eu conheci o Mário Schoenberg, que era um grande ator aqui de Curitiba, que faleceu há uns 5 anos. E acabei ficando aqui, embora eu tinha desejo de morar fora para tentar a carreira. Mas aí esse casamento durou 7 anos. Aí quando acabou esse casamento, eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Morei 2 anos no Rio, 2 anos em São Paulo. E acabei voltando para cuidar da minha mãe, literalmente, porque ela estava muito já idosa e muito sozinha. E eu também estava meio cansada do teatro. E eu tinha desistido já. Isso já tinha se passado aí uns 10 anos de profissão. Eu estava cansada e tinha chegado à conclusão que eu não era boa naquilo que eu fazia. Então aí nessa época eu voltei para Curitiba, em 2004. E em Curitiba eu fundei, junto com vários expoentes aí da cena curitibana, a banda Denorex 80. E nessa época também acabei conhecendo o Marcos Damasceno, e a gente fundou uma companhia de teatro. Ele acabou me trazendo esse para dentro do teatro novamente. E aí eu, desde então, é onde eu tenho me dedicado ao teatro, à nossa companhia e também à banda.
A arte, na tua opinião, ela é mais uma resistência social ou mais uma necessidade pessoal?
Para mim são as duas coisas. Eu tenho essa necessidade de estar produzindo arte, de estar falando coisas que eu desejo falar, de estar no palco. É como uma droga para mim, né? E também porque eu considero que a arte, ela é de extrema importância para a formação do indivíduo, para a sociedade, da maneira como a gente se relaciona, como a gente com o outro, a empatia que a gente tem pelo outro. Então a arte, e também uma compreensão da sensibilidade assim, do ser humano. Sem a arte a gente vira, não vou nem falar um burro, porque um burro é um animal e ele é sensível. A gente se torna estúpido. E é o que a gente tem visto hoje aí nessa questão aí da política, nesse radicalismo todo, que é uma estupidez das pessoas. Eu considero que essas pessoas, elas não tiveram a oportunidade de, desde criança, ter contato com arte, com teatro, com música, com artes plásticas, com filosofia. Não lhes foi dado o momento para se pensar, um desenvolvimento do seu pensamento crítico. E é por isso que a gente tem tanta estupidez hoje, assim. Então a arte, para mim, ela é agora, mais do que nunca, também é uma ferramenta de resistência e também de despertar, sabe, o ser humano. E quando nós fazemos os nossos espetáculos, a gente está aí circulando com O Homem ao Vento, é um espetáculo, uma dramaturgia do Marcos Damasceno, que é o diretor também, e que é o meu companheiro. Todo espetáculo que a gente faz um debate depois, uma conversa com o público, justamente para trazer o público para as discussões pertinentes àquele trabalho, né? E que eles possam se colocar, ouvir os outros e poder pensar e falar e emitir a sua opinião, e não só ficar a gente fazendo o espetáculo e acabou o espetáculo, aplauso, a gente vai para o restaurante jantar e a pessoa vai para sua casa dormir.
Acaba que fecha aquele circuito de comunicação, pelo menos naquele dia. Ótimo. Bom, não por acaso que eles tentam de toda forma fazer boicotes via lei e tudo, mas isso a gente vai falar depois também. Uma das características do que mais atribui a você é a tal da versatilidade, né? Eu reconheço, né, do que eu já vi. Mas, por outro lado, Rosana, isso já não seria uma certa exigência primordial de todo ator? Por que isso acaba sendo uma certa exceção, então?
Olha, hoje, na minha época, quando... Eu já sou velha não.
Imagino.
Mas eu, quando me formei em 89, a gente fez a faculdade de teatro e tal, não tinha essa exigência, assim, sabe? Hoje, já, os atores, eles já sabem que eles têm que ter mais habilidades. Então, você vê muitos atores buscando aulas de canto, de dança, de interpretação. Então, é um pacote mais completo. Então, quando você chama um ator para um teste, você vê que ele já tem muitas outras habilidades, circo. Mas acho que o que me faz nesse lugar da diferença, eu acho que é a minha voz também, sabe? É a maneira como eu trabalhei a minha voz durante todo esse tempo e a maneira como eu consigo entender e dar profundidade, camadas para um determinado personagem. Então, isso eu vejo que sempre surpreende as pessoas. o público. E às vezes até o diretor, quando a gente está ensaiando. Eu agora, recentemente, fiz um espetáculo com Gabriel Vilela, um diretor lá de Minas, mora em São Paulo, mas é considerado um dos grandes diretores de teatro popular, né, do Brasil e do mundo também, porque ele é um cara considerado fora também. E a primeira vez que eu entrei em contato com ele, que eu fui fazer um teste, eu cantei uma música do Milton Nascimento e ele ficou chocado. Então, eu acho que a minha voz, a maneira como eu imprimo uma personalidade naquilo que eu falo, como eu falo na cena ou na música ou na performance, é isso que faz uma diferença grande, assim, que eu sinto isso.
E chegou logo com o Milton para não ficar dúvida, né?
Ah, nenhuma. Ele já tinha dito, ó, cante essa música. Eu já cheguei gritando, né?
É porque isso me parece um fato mesmo, porque se vê muitas boas interpretações no gestual, figurino, produção, mas a voz geralmente parece que é uma coisa que falta em algumas situações, né? Então eu acho que nesse ponto essa tua completude vem um pouco disso mesmo, né?
E a gente tem na companhia a gente desenvolveu, digamos, uma técnica que a gente não lê o texto e não vai no psicológico do texto, na emoção do personagem. A gente faz uma partitura da palavra, com pausa, acelera aqui fala mais escandido, aqui usa um timbre diferente, faz um timbre mais agudo, um timbre mais grave, grita, assim. Então essa partiturização do texto é o nosso primeiro trabalho. E depois é que a gente vai para a cena e depois é que vai surgindo as camadas da emoção, digamos assim, né? Do estado do personagem. Então é um outro olhar em cima. E isso é uma técnica que a gente desenvolveu, está há 20 anos trabalhando nisso, agora já até dá oficina sobre isso. E é o que faz o texto ficar não óbvio, sabe? Então você não vai assim, ó, eu li a batatinha quando nasce. Não, você trabalha de uma outra forma. E isso daí, sempre pensando em surpreender o ouvido.
Aquele primeiro texto que você fez, aquelas marcas eram isso. Então,
exatamente.
Né? Ok. Parecia quase uma... Parecia, não, é uma pauta mesmo, como se fosse uma... Estivesse lendo uma pauta musical.
Exatamente.
Né? Lá no teu começo, que não faz tanto tempo assim, né? Você fez uma certa subversão de conseguir um papel que a princípio tinha sido pensado para um menino, né? De sexo
Sim.
masculino. Como que foi isso? Eu queria que você falasse melhor. E aí já entra toda essa questão atual que a gente está convivendo, que é a questão dos gêneros e tudo. Como é que você vê tudo isso? Não era para ser tudo mais natural também?
Era, mas agora a gente está num lugar que é necessário se discutir sobre tudo isso e dar espaço para quem se sente, né, num momento que tem que ser reivindicado, assim, né? O lugar da fala, que se fala, né? Na época aconteceu exatamente isso. Eu tinha acabado de sair da faculdade e fiz um teste para A Vida de Galileu, que era a direção era do Celso Nunes, tinha vindo de São Paulo, uma equipe, o Teatro Guaíra trouxe uma equipe de fora para trabalhar com atores daqui. E abriu testes para muitas pessoas. Eu fui fazer o teste, né, sem pretensão nenhuma, aliás, de passar. Eu tinha recém saído da faculdade, estava tentando me encontrar ainda no mundo artístico. E ninguém também me conhecia tanto. E eu acabei passando para esse papel, que era um menino, que era o menino que era o assistente do Galileu, né? Que depois ele se tornava adulto, foi o Blasi Júnior que fez. E realmente eu acabei tirando um papel que era para outros atores, que tinham a idade, que tinham o perfil, mas acabou porque eu fiz um teste melhor, né? Eu sempre acho delicado, assim, porque eu penso que a arte, ela não tem barreiras, né? A arte, ela é universal e o ator, a atriz, ele pode interpretar qualquer tipo de papel. Ele tem que estar preparado para isso. Então, como é que eu vou colocar uma barreira dentro de mim e dizer assim, eu não posso fazer um homem. Eu não posso fazer uma pessoa LGBTQIA+, porque eu não sou, porque eu sou hétero. Então, são várias questões assim que a gente se pega numa discussão e tem que se pensar sobre isso. Assim, mas eu considero que a arte é livre. Se a arte não for livre, não é arte.
E até na própria encenação, nos trabalhos, volta e meia, a gente vê algum problema de algum gênero não querer atuar com outro, beijar, porque tem essa barreira também, né?
É, existe, tem. Né? Não, existe, mas... Mas tem coisas que eu acho que a gente não dá para ficar tão no pé da letra, sabe? Tem que dar uma abstraída, porque não dá para viver assim. É, enfim. Mas falando sobre beijo, eu vou contar um caos, posso?
Ótimo, ótimo.
Mas é picante, só eu não vou contar os nomes.
Queremos caos, se for picante, então aí não temos nem cachê para tanto, né?
Mas tem uma história de um grande ator com uma grande atriz. Faziam um espetáculo juntos, muito amigos, e ele homossexual, e ele, né, ele sempre tinha o seu caso, digamos assim, né, a pessoa, o seu companheiro, ficava sempre na coxia, e eles se sacaneavam muito em cena. Então ele com o seu companheiro, ele chupou o pau do se é que posso falar aqui,
sim,
né, chupou o pau do seu companheiro na coxia, a atriz viu, para ela ver mesmo, para ela ver. E entrou em cena porque ele tinha que beijar ela na boca. Então ela não deixou ele beijar. Aí isso virou uma outra cena, porque ela virava a cara para um lado, virava para o outro, e ele dizia: vem, meu amor, eu quero te beijar. E ela: não me beija. Então são coisas que no teatro acontecem, né? Eu acho muito engraçada essa história.
O público não entendeu nada, só ela sabia, mas de repente virou uma outra, enriqueceu a
Mas não
a
posso
cena.
Contar quem foi.
Tá, tá bom. Quando a gente desligar, você fala.
Tá.
A educação no país, a gente sabe que é um problema que não é de hoje, está longe de ser resolvido, se é que vai ser resolvido um dia. E eu, vendo um pouco mais a tua biografia, eu vi que você teve uma influência grande de uma professora em especial, não consegui descobrir o nome, mas que supostamente ajudou você nessa iniciação nas artes, na iniciação da encenação mesmo, uhum, né? É, aí você passa da aula depois também, né? Para crianças. Como que é essa coisa do ensino, assim...
É, eu quando estudava em São Mateus do Sul, fazia... terminando o segundo grau, né? Não, na verdade, desculpa, eu fiz magistério. E no magistério, sempre tinha uma professora de artes. E a professora de artes sempre dava culinária, bordado. Elas preparavam a mulher para fazer a sua função na sociedade machista, onde a mulher tinha que servir a casa, servir ao homem, servir aos seus filhos, enfim. Eu já sempre fui meio revoltada, eu já dizia assim: não, eu não quero isso. Então, quando eu decidi, eu mesma falei: eu vou perder minha virgindade. Primeiro que aparecer, papo, já perdi. Ótimo, sou dona do meu corpo. Então, eu sempre tive esse pensamento feminista mesmo. Aí, essa professora veio de fora, claro, né? Veio de São Paulo, a Flávia. Eu até reencontrei ela nas redes sociais agora. E ela ficou um ano dando aula de teatro só. Ela não dava aula. A aula de artes dela era teatro. Então, o ano inteiro a gente ficou no palco, encenando. E eu me apaixonei por isso. Então, essa fagulha inicial, quem deu foi ela, essa professora Flávia. E, inclusive, eu lembro, essa memória eu tenho de estar no palco e dizer: eu sei, isso aqui eu sei fazer muito bem. Nossa, parece que eu nasci para isso. Então eu arrasava já, né? Arrasava com a cara de todo mundo. Era um monte de gente, eu sempre pegava os papéis principais, eu ia lá e fazia, e enfim. Acho que o meu talento, ele brotou ali. Depois disso, quando eu estava na faculdade de teatro, eu fiz... Por causa do magistério, eu fiz concurso na prefeitura, na época do Jaime Lerner, e peguei duas turmas, manhã e tarde, né? E aí eu comecei a dar aula de primeira a quarta série, né? Mas eu não me sentia confortável, eu não estava feliz ali. Então, quando eu passei nesse espetáculo, que era com o Paulo Autran, que a gente fez 40 dias de temporada aqui. Depois ficamos 40 dias viajando pelo Brasil para um espetáculo. Na hora eu pedi exoneração.